Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, hein? Hoje tem show de bola nacional. Logo mais a partir das 9 da noite, a bola rolando para o clássico Botafogo e Vasco no Engenhão e depois Avaí e Fluminense. Tudo com a seleção nacional do rádio. Você de imediato já começa por dentro de tudo aqui no Bate-Bola. Lembrando que hoje é dia 21 de junho de 2017. E o primeiro destaque do programa é do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando. Hoje tem Brasileirão. Botafogo e Vasco fazem o clássico no Rio de Janeiro e Fluminense encara o Avaí fora de casa. Tudo isso com transmissão da sua Rádio Nacional.
Vitória encara o Santos no Barradão. Palmeiras tenta engatar a boa fase contra o Atlético Goianiense. De novo, Luiz Ferreira, o destaque de agora, Luiz.
O basquete brasileiro está de volta, minha gente. FIBA retira suspensão. CBB publica a carta e retira do site logo depois. Eu, hein?
Agora o destaque dos esportes olímpicos e paralímpicos, Wagner Gomes. Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Bicampeão olímpico Robert Scheid será uma das estrelas na semana de vela de Kiel. Brasil bate o Paraguai e vai à semifinal do Pan de Handball Feminino.
Tudo isso a partir de agora aqui no Bate-Bola. Você curte a opinião, a informação, a polêmica e participa, né? Você sabe que você participa também pelos telefones, você liga para cá. Bem mais interessante conversar com o Luiz Ferreira nos telefones da Rádio Nacional aqui no estúdio do Rio de Janeiro. Você liga o código diário 21 e os telefones do Bate-Bola 21769181, 21769119. E aí você participa do Bate-Bola que está no ar. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Logo mais você vai curtir o show de bola nacional, hein? A bola rola no Engenhão, 9 da noite, tem o clássico, hein? Botafogo e Vasco que você vai curtir na voz dele, o de todos os esportes. A opinião de quem sabe o que diz. Os repórteres.
Costa.
Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro no plantão da informação. Bruno Mendes, o show de bola a partir das 8 da noite, com transmissão da Nacional, 12:35. É, vamos a uma pincelada do fogão, uma pincelada do Botafogo aqui no Bate-Bola, com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafa.
O Botafogo entra em campo para manter a invencibilidade dentro dos seus domínios no Campeonato Brasileiro. Na competição, são 3 jogos no estádio Nilton Santos, sendo 2 vitórias e 1 empate. O outro objetivo é encerrar o jejum de vitórias. São quase 4 anos sem vencer o Vasco e um total de 11 jogos. São 6 derrotas e 5 empates. A última vez que o Glorioso superou o time Cruz Maltino foi em agosto de 2013, vitória por 3-2, jogo realizado no Maracanã. E a outra motivação do time de General Severiano é a chegada ao G6. Caso vença, dependendo dos resultados, pode pular até mesmo da 7ª colocação para a 3ª na tabela. E ainda por cima, se tornar o carioca mais bem colocado. O Alvinegro tem 12 pontos e a seguinte campanha. São 8 jogos... 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento total é de 50% dos pontos disputados.
É isso aí, valeu então, Rafael Monteiro, com os destaques do Botafogo. Botafogo, portanto, logo mais no Engenhão, pegando o Vasco da Gama. Agora chegou a vez do Gigante da Colina, meio-dia e 36. Os destaques do Vasco, você, repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigo.
O Vasco conta mais do que nunca com os gols do artilheiro Luiz Fabiano para vencer o Botafogo nesta quarta-feira pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Por coincidência, foi justamente contra o Botafogo que o Fabuloso marcou o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Mas afinal, o que mudou no Luiz Fabiano da final da Taça Rio para o Brasileirão? O próprio artilheiro responde.
A única coisa que mudou é a parte física, que evoluí muito na parte física. Na ocasião do jogo contra o Botafogo na final da Taça Rio, eu não estava ainda numa condição legal, assim, do jeito que eu estou agora. Mas a única coisa que mudou é isso. A parte física mesmo, deu tempo para trabalhar, deu tempo para recuperar fisicamente. Trabalhei bastante a parte de musculação e hoje eu me sinto muito melhor do que eu me sentia naquele jogo.
Luiz Fabiano também falou do que o Vasco da Gama ganha com a entrada de Nenê no time principal.
É bom contar com jogadores experientes dentro de campo, jogadores que têm qualidade, né? Eu acho que com a entrada do Nenê, o time ganha bastante coisa, de repente pode perder em outra, mas ganha muito, né? Em experiência, em peso, né? Ele é ídolo da torcida, né? E tem um bom passe, as faltas dele é muito boa. A gente ganha muita coisa com a entrada do Nenê.
O volante Jean e o atacante Carlos Manga estão machucados e fora do clássico desta quarta-feira. O provável time de Milton Mendes contra o Botafogo é: no gol, Martim Silva; na direita, lateral Gilberto; dupla de zaga, Paulão e Breno; na esquerda, Henrique; primeiro volante, Wellington; Douglas, Matheus Vital e Nenê no meio de campo. Mais à frente, Iago Pikachu e Luiz Fabiano.
É legal, valeu então. Tá aí Rodrigo Ricardo com o Vascão da Gama. Portanto, logo mais, você vai curtir a informação. Tem Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, 9 da noite, a bola rolando no Engenhão, que você curte com Carlos Borges, Valdir Luiz, o Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e o Bruno Mendes no plantão da informação, meio-dia e 39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o que não esconde o jogo. Boa tarde, Super Mário, beleza?
Beleza, boa tarde, Rui Fernando.
Depois de muito tempo, hein, Botafogo e Vasco na Série A, hein?
Quatro anos. O último foi empate. Do elenco atual, só o Jomar do Vasco e o Jefferson do Botafogo continuam na equipe. Como é que muda, né? Mas o que não mudou é a falta de profissionalismo. Esse jogo era pra rachar 6-6.
No Maraca.
Certo? No Maraca, ou até no próprio Engenhão. No Engenhão. Cansado de jogar lá, ó. Mas uma falta de visão, depois que não tem dinheiro, que falta dinheiro. Eu vi uma entrevista do Eurico sentando a pua, até com razão, da questão da diferença das cotas de televisão. Só que ele esqueceu que os caras já pegaram 3 anos para frente e recentemente tiveram chance de não renovar, porque a Interativa veio forte em cima e eles fecharam com a Rede Globo. Então, meu amigo, não tem o que reclamar. Olha, no jogo não tem favorito. Mas um grande comentarista dessa casa, que já não está mais entre nós, Luiz Mendes, dizia o seguinte, e ele, todo mundo sabe que tinha uma simpatia pelo Botafogo.
Isso.
Ele dizia o seguinte, que 11 sacos de batata com a camisa do Vasco dava um trabalho danado como time ao Botafogo. Ou seja, o Botafogo não leva sorte com o Vasco. Tanto que se você olhar o retrospecto, o Vasco tem vantagem.
Nossa, mais de 50 vitórias.
Impressionante.
Impressionante. Acho que mais 60.
E olha, e mesmo naquela época de Garrincha, Quarentinha, Marildo, Zagallo, Didi, o Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César, para citar duas grandes linhas de ataque do Botafogo, Carlos Alberto e Ney, e por aí vai, vou ficar aqui o programa inteiro, não dá, o Botafogo criar, o Vasco criava problema pro Botafogo. Mas hoje, acho que o jogo é equilibrado, mas se houver um favorito, sem sombra de dúvida, apesar de estar na frente, por critério de desempate, eu estou apostando no Botafogo.
Legal então, tá aí Mário Silva, a primeira opinião aqui no Bate-Bola, agora quem chega é ele, o que não deixa dúvida. Jorge Ramos. E aí, Jorgeão, beleza? Boa tarde.
Boa tarde, Rui, Mário, boa tarde a todos os amigos. Olha, o Mário tem razão, concordo com ele, acho que é um jogo que não tem favorito, é um jogo onde há um equilíbrio muito grande. Acho que o Vasco tem alguns nomes assim, de destaque, um peso maior, que é o caso, por exemplo, do Nenê e do Luiz Fabiano. São dois jogadores que têm assim, uma maior destaque nos elencos. O Botafogo é um time que não tem tantos destaques assim. E até, surpreendentemente, desde o ano passado, vem fazendo jogos e campanhas de destaque. E eu falo isso, né, até por causa do próprio treinador Jair Ventura. Mas hoje à noite não. Hoje à noite é um jogo de igual para igual. E o Vasco sempre, né, mesmo tendo um time inferior, faz jogo duro com o Botafogo. E vamos ver o que acontece. Estou muito nessa expectativa. Tem aí o retorno do Jefferson, que vai ficar no banco de reservas. É um marco, o Jefferson, que é um grande goleiro e passou por esse sufoco todo. E o próprio Camilo, que também retorna depois de alguns jogos fora, que pode ser utilizado. E é um jogador que tem qualidade, pode ajudar também o Botafogo. Então, é um jogo aí sem favoritos mesmo.
Pois é, eu estou vendo aqui a estatística, inclusive que a gente estava falando sobre isso no comentário, Jorge, do Mário. São 331 jogos, 143 vitórias do Vasco e 88 do Botafogo, com 100 empates. Então, olha só, 43...
Tem mais empate que vitória do Botafogo.
43 mais 23, 64 vitórias a mais.
É uma diferença muito grande e o Mário lembrou bem que mesmo nos grandes momentos que o Botafogo passou, com grandes elencos, era difícil vencer o Vasco.
E detalhe, o Vasco chegou depois.
É, né?
Porque ele subiu em 1923, se não estou enganado.
Bastante tempo depois, né?
E o Botafogo já estava lá há muito tempo.
1908, né?
Então você vê que...
7, 8.
É realmente... Não chega... É um freguesinho.
Vou corrigir aqui, 55 vitórias a mais. A matemática
é muita
falhou.
Vitória, é muita vitória.
Mas mesmo assim é muita coisa.
Não, 55. Você cair isso aí leva anos antes para você tirar isso. Não tira.
Não tira.
Por exemplo, o Vasco tirou uma vantagem que o Fluminense tinha até os anos 80 de 28 a mais que o Fluminense tinha. Hoje o Vasco tem mais 20 e tantas.
E o Flamengo tirou... O Flamengo do ganhava Botafogo. De todos, só perdia pro Botafogo e tirou a vantagem.
Também no tempo do Zico.
Mas demorou muito para tirar.
No tempo do Zico, só dava...
É porque demora.
De covardia.
Demora a tirar, porque por ano acontecem no máximo 4 jogos, dependendo...
São marcas, então, desculpe, interessantes. Por exemplo, os 51 jogos invictos do Botafogo e do Flamengo até hoje não foram batidos.
Não.
Um tirou, o Renato Sá tirou do Flamengo, quando jogava pelo Botafogo, que é 51 e 51, até hoje não foram batidos.
Nunca, de sequência, né?
Sequência de jogos sem perder.
51. É isso aí, lembrando que logo mais, show de bola nacional, a bola rola, 9 da noite a partir das 8, show de bola. E você curte Botafogo e Vasco com Borges, Valdir, o Rafa, o Rodrigo e o Bruno. Você ligado, 12:45.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Wagner, medalhista olímpico, Robert Scheidt, será uma das estrelas da semana de vela de Kiel?
Após 2 meses de preparação na Itália, Robert Scheidt está pronto para mais um desafio na nova fase da carreira. O bicampeão olímpico está em Kiel, na Alemanha, onde disputará a mais tradicional semana de vela do mundo. A competição teve cerimônia de abertura no dia 17, mas o iatista brasileiro coloca seu barco na água para largar na primeira regata somente hoje, quando começa a disputa da classe 49R, na qual forma dupla com o proeiro Gabriel Borges. Scheidt e Borges treinaram por 2 meses no Lago de Garda, onde Robert mora com a família. Aos 44 anos e consagrado na Star e Laser, Scheidt encara o desafio de velejar em um barco maior, mais veloz e com estratégias diferentes no início do ciclo para os Jogos de 2020. A regata termina no dia 25.
Tá certo. Olha aqui, ô Wagner, a seleção brasileira bate o Paraguai e vai à semifinal do Pan-Americano de handball?
A primeira missão está cumprida. No jogo mais apertado até agora, o Brasil venceu o Paraguai por 29 a 15 e se garantiu nas semifinais do Pan-Americano de handebol feminino disputado em Buenos Aires, na Argentina. O duelo foi de domínio das ponteiras, que resolveram ofensivamente. Juntas, a Samira Rocha e a Jéssima Quintino acabaram anotando 13 gols, com 5 para a primeira e 8 para a segunda. O resultado manteve o Brasil na primeira colocação do seu grupo, com 6 pontos e 3 vitórias em 3 jogos. Próximas rivais da seleção, que será amanhã, às 19 horas, são as porto-riquenhas, que estão na segunda colocação. Paraguai é terceiro, com 2 pontos. Estados Unidos e Colômbia ainda não pontuaram. O Pan-Americano de Buenos Aires dá 3 vagas no Mundial da Alemanha em dezembro. No outro grupo, a Argentina lidera, seguida do Uruguai, Chile, Guatemala e República Dominicana. As duas melhores seleções de cada lado se classificam para as semifinais.
Tá certo, valeu. Obrigado, então, aí o Wagner Gomes. Já ele retorna a partir de 1 da tarde com outras informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola. Bom, meio-dia e 47, tem uma polêmica aí no basquete brasileiro. Aliás, a Confederação Brasileira já tinha divulgado uma nota no site dizendo que a Federação Internacional tinha perdoado a Federação Brasileira. Perdoou ou não perdoou? Qual é a polêmica? Ele vem aí, o que manda legal.
Luiz Ferreira é nacional.
É nacional.
A gente começa
aí?
Bem já essa quarta-feira, né? Mas deixa eu começar com as boas notícias, Rui Fernando, que essa notícia tem que ser celebrada. O presidente Gui Peixoto, da Confederação Brasileira de Basquete, anunciou nessa quarta-feira o fim da suspensão imposta pela Federação Internacional de Basquete à entidade em novembro de 2016, ainda durante a gestão Carlos Nunes. O novo mandatário, que foi eleito em março deste ano, publicou uma carta no site oficial da CBB, onde divulgou a informação. Daí tudo bem. A gente apurou que o fim dessa suspensão está condicionado ao cumprimento de algumas cláusulas, alguns tópicos, algumas tarefinhas. Mara adora tarefinha, né? Até o dia 21 de julho. O fim de suspensão significa que todas as seleções de base adultas e clubes do país estão liberados para participar de competições internacionais. No caso, o Bauru, campeão do atual campeão do Novo Basquete Brasil, poderia disputar a Liga das Américas, por exemplo. A principal, por exemplo, tem um desafio no calendário em breve, a seleção brasileira principal, que é a Copa América, que acontece entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro em 3 países, Argentina, Colômbia e Uruguai. Como o sorteio foi realizado no dia 20 de abril, quando a suspensão da Confederação ainda estava vigente, o grupo A, que tinha Porto Rico, México e Colômbia, aparecia com espaço em branco. Lembra do Cavalinho do Fantástico, o asterisco? É mais ou menos por aí. Na época, caso a punição do Brasil não fosse retirada, o Paraguai, se se colocar no último sul-americano, entraria em seu lugar. No comunicado, o presidente afirma, de Peixoto, que trata-se de um dia a ser comemorado, pois recoloca o Brasil em evidência positiva e dá a chance de fazer ainda mais ações em prol do crescimento e desenvolvimento do esporte. Gui Peixoto, eleito presidente em março de 2017, sob a chapa Transparência, tocou alguns pontos bastante importantes na carta. O mandatário afirma que os próximos passos são definição e contrato dos novos treinadores de várias seleções, retorno das verbas do COB, já pré-definidas pela Lei Agnello Piva, negociação com patrocinadores, a começar pelo patrocinador master da seleção brasileira feminina e masculina principal, representação dos projetos para a comissão da Lei de Incentivo do Esporte, lançamento de um novo site, que esse atual, pelo amor de Deus. Plano de utilização do centro de treinamento, tanto na parte esportiva quanto na comercial, e andamento do projeto do futuro centro de treinamento em Jundiaí. Só boas notícias. Eu fui fazer o roteiro do Bate-Bola Nacional, como faço todos os dias. Fui pegar a carta pra colocar no roteiro, pra ler na íntegra. Entrei no site, puf, a carta sumiu. Você clica no link, tá lá. A página não foi encontrada. Erro. Tá ali.
A gente tem que saber o que houve.
Aí, beleza.
Precipitação.
Enquanto vocês faziam os comentários iniciais, este aqui que tá falando pegou o telefone e ligou pra CBB. Alô, aqui é o Luiz, da Rádio Nacional, tudo bem? Ah, tudo bem. Olha só, você pode me passar para a assessoria de imprensa? Eu expliquei o lance da carta que havia sido retirado do site. Aconteceu alguma coisa? Ah, não sei informar. Você pode passar para a assessoria de imprensa? Ela desceu para almoçar. Pode me passar o celular? Ah, deixou o celular aqui. Aí eu tô sem saber a resposta. Fui por um outro caminho. Entrei no site da Federação Internacional de Basquete. Tô aqui vendo todas as últimas notícias, tudo que está acontecendo e até agora a gente não teve uma confirmação oficial de que o Brasil, a Confederação Brasileira de Basquete, está livre da suspensão. A gente vai ficar durante o Bate-Bola Nacional até 1h30 da tarde, o Rui Fernando, tentando encontrar essa informação.
Pois é, jeito. O que poderia ter acontecido? Uma precipitação?
É, talvez tenha sido exatamente
botou
isso.
Botou e tomou uma bronca da quem Internacional.
Tem, quem tem que trazer essa informação é a Federação Internacional. Né? É. Aí depois aí o comentário procede do presidente da Federação aqui, da Confederação do Brasil.
Que é natural, ele ficar empolgado, é uma ótima notícia, é natural.
Não, pois é, mas a notícia tem que partir, a origem da Internacional.
Eu perdoei.
Exatamente. Acho que
eu fui perdoado.
É, acho que foi um atropelo, eu diria. E talvez esse seja o motivo. Não sei, estou especulando aqui.
Estou olhando
o
Facebook, Twitter, da FIBA.
Eu acho que houve uma precipitação.
É isso aí. 12:52. É, e logo mais na sequência do Show de Bola, logo após Botafogo e Vasco, tem Avaí Fluminense no Som da Nacional. Você vai ficar por dentro de tudo com ele que inflama a galera. Ricardo Mazzella. Reportagens do repórter ABC que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E no plantão da informação, o de peso. Quem chega com as informações do Fluminense é ele que mergulha.
Maurício.
Fala, Maurício.
Vamos falar do Flusão. E o Fluminense precisa corrigir alguns pontos para essa partida contra o Avaí. Precisando da vitória, tricolor não vence há 4 jogos. Existe um sinal de alerta na defesa tricolor. E com os gols nos finais das partidas, principalmente nos clássicos. A gente lembra que na derrota para o Vasco por 3-2, o Fluminense tomou um gol do Nenê aos 47 do segundo tempo. E no empate da última rodada contra o Flamengo, 2-2, o gol de Miguel Trauco aos 50 minutos da segunda etapa. E quem melhor para falar sobre a defesa do Fluminense do que o capitão Henrique? O zagueiro reconhece que há uma certa dificuldade no elenco tricolor nesses fins de partidas, mas acha que o time vai superar essa situação.
São coisas que acontecem, né, em 90 minutos que a gente tem uma atenção, mas que a gente tenta neutralizá-lo, mas às vezes acontece, no entanto do Vasco, um gol no final, onde a gente está bem postado, bem posicionado, e acaba acontecendo como no Flamengo, na ajuda de um morrinho acabou atrapalhando. Né? Então, a gente acha que não pode baixar a cabeça, como eu disse, a gente está no caminho certo, né, diante de todas as adversidades que estão acontecendo para a gente, mas a gente está com a cabeça erguida, sabe da qualidade e capacidade que a gente tem para cada jogo, a gente buscar vitória. Eu acho que a gente, como eu disse, amanhã tem um jogo importante para frente, a gente já vai fora, mas que a gente tem totais condições de sair com uma vitória de nada.
Falando ainda sobre a defesa do Fluminense, os números não são nada bons. Se você pegar a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, é a do Vasco, com 17 gols sofridos. Mas dentre os clubes da Série A, em todo o ano de 2017, o Fluminense tem a zaga mais vazada, 50 gols sofridos, sendo que marcou 70 gols. É uma marca grande para o time que nem o Fluminense, que no início do ano usava Henrique e Renato Chaves. Depois que o Renato saiu, Abel Braga chegou a testar o Nogueira e agora está colocando a dupla com o Henrique e Reginaldo. E o capitão tricolor sabe que a situação não é fácil e ele diz qual é o principal vilão dessa história toda.
Cara, não, a gente busca melhorar, tomar gol é muito ruim para a gente, né? É complicado, é ruim, mas a gente busca sempre melhorar. E acertar, o pouco tempo que a gente tem de treinamento, a gente quase não treina nessa maratona que a gente tem de jogos quarta, domingo, terça, quinta. Então é o pouco tempo que a gente tem, a gente tenta acertar, e mais é na conversando e na palavra, né? Acertando às vezes no jogo, dentro de campo, o professor, né? Como o tempo que ele tem de colocar em campo, essa correria, e mesmo os mais novos se sentem um pouco essa maratona que a gente está tendo. Então a gente tenta acertar assim fora de campo algumas coisas para que a gente possa, como disse, parar de tomar esses gols que a gente vem tomando, questões de detalhe, que a gente está no caminho certo, está corrigindo essas coisas e daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volte a parar de tomar gol.
Tá aí o zagueiro Henrique, que tem presença confirmada no jogo contra o Avaí na Ressacada. Fluminense, que chegou a ser melhor carioca durante as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, agora está na 10ª posição. Se vencer, chega a 14 pontos e começa a pensar, inclusive, em ficar no G6.
Tá certo, valeu. Maurício Costa com o Fluminense. Logo mais tem Avaí e Fluminense, a Nacional conta com o Mazella e o Maurício e o Bruno Mendes. E aí, Avaí e Fluminense, o Lanterna contra o Fluminense que manca. Parece aquele cavalo paraguaio, né? Vai mancando o tempo todo, né? É aquele cavalo que tinha, né? Tinha uma corrida antigamente, não sei se em Campos, que o cavalo ficava escondido, né, Mário? É? Partia um cavalo, quando chegava na reta,
soltava outro.
Na curva para a reta final, esse segurava e entrava outro com o mesmo número, naquele, camisa, tudo igualzinho.
Naquele pódio de Campos, acontecia coisas que até Deus duvida.
É bem possível.
Nossa, inclusive... Quem lembra da raia, a iluminação era meio de boate, era meio... Apostar lá era perder dinheiro. Aqui já era difícil, imagina lá. Mas o Fluminense é favoritaço pro jogo.
Eu acho que o Fluminense é favorito também. Inclusive é o seguinte, jogar lá é sempre complicado, né? O Avaí é o último colocado. Se o Fluminense perde, é aquela repercussão negativa, super negativa, porque perdeu do último colocado.
E os conselheiros vão
ficar. E se ganha, não faz mais que obrigação. Então é essa situação que o Fluminense se encontra, né? É que nem briga de bêbado.
Olha, esse estádio da ressacada é um estádio famoso. Foi lá que o Zico se machucou antes da Copa de 86. Brasil e Chile. Eu fiz esse jogo. Tomei um banho de chuva que estou molhado até hoje.
Exatamente. Tá bom. Ficou. Olha aqui, meio-dia meio-dia e 57. E o Flamengo anunciou. Agora é oficial, hein? Anunciou a contratação do Giovani. É o oitavo reforço do Flamengo. Na temporada 2017, oitavo, depois do Everton Ribeiro e do Rodolfo, né? O atacante assinou por 1 ano e meio com o Rubro Negro, ele estava lá na China. Na verdade, ele era do Santos, né? Foi para a China e agora fica emprestado ao Flamengo por 1 ano e meio. Portanto, Giovani vai resolver o problema do Flamengo ali no ataque. Jogador ex-santista de 25 anos, vem emprestado lá do Tianjin, Guangzhou, da China.
O Giovani? Você vai resolver o problema de ataque?
Vai.
Olha, eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas em relação a isso. Pode ser que sim, mas é uma questão de aposta. Eu acho que o Flamengo contrata muitos jogadores. Eu até falei isso aqui, acho que ontem. Essa questão do momento que o Flamengo vive, que tem aí com uma boa administração, com algum dinheiro sobrando e com suas dívidas todas equacionadas. O Flamengo faz muitas contratações e o time não roda. O time está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor... Ele tá cobrando. O torcedor já está cobrando as atuações do Flamengo. Não sei o que o Mário...
Qual é a posição do Giovani?
É atacante. Joga ali no ataque, é agudo, joga no pelos lados.
No mesmo lugar onde joga o Guerreiro, onde joga...
Não, joga pelos lados.
Brilhou no Berrio. Santos. Ele joga exatamente no lado do Berrio. Canhoto joga esquerda, do lado direito.
Então vão vender o Berrio, né? Porque não dá pra entender. Agora, negócio de boa administração, eu começo a ficar preocupado.
Mas o Santos diz que vai belar isso, hein?
Vai belar não, sabe? Porque agora que eu peguei o fio da meada. É que se ele fosse vendido, ele foi emprestado. Pode contar que deve estar escrito lá. Se ele for vendido, tem que ser devolvido.
O Santos alega que se voltar para o Brasil.
Não, voltar.
Acho que ele esqueceu dessa cláusula aí, emprestado ou vendido.
A não ser que a grande administração rubro-negra bobeou nessa.
Tenha bobeado.
O
departamento jurídico do Flamengo garante que está tudo bem, tudo ok.
Então tá certo.
Então é isso aí.
Josef Júnior?
É, ele mesmo. É isso aí, você ligado? Um minutinho a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando!
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional, agora Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra galera aí que tá chegando agora, pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasil e também na internet no radios.ebc.com.br. Hoje é quarta-feira, hoje tem show de bola, hein, galera? Logo mais tem o clássico no Engenhão, tem Botafogo e Vasco, e em seguida Avaí e Fluminense pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e você vai curtir toda a emoção com a Seleção Nacional do Rádio. Hoje, como eu disse, quarta-feira, 21 de junho de 2017, o Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Mário Silva. As reportagens do Rui Fernando, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Maurício Costa. A produção e roteiro, Luiz Ferreira e o Rui Fernando. Na gerência, o Otávio Prévid, o Magrão. Uma e dois. É, pois é, agora é a vez do Vitória. Vem aí Vitória e Santos, que jogam logo mais em Salvador pelo Brasileirão. Os detalhes com Lincoln Chaves. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
No jogo que abre a nona rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória recebe o Santos no Barradão em Salvador, às 7h30 da noite. O time baiano não perde há 3 jogos. O triunfo sobre o Sport na rodada passada tirou a equipe da zona de rebaixamento. O time agora é o 16º com 8 pontos. Para esse jogo, o técnico Alexandre Galo poderá contar com o retorno do meia Gabriel Xavier, que cumpriu suspensão no Recife, e do atacante Chiesa, recuperado de lesão. O Vitória deve atuar com Fernando Miguel, Patrick, Canu, Fred e Jefferson, William Farias, William Correa e Gabriel Xavier, Neilton, Davi e Chiesa. Do lado santista, o técnico Lever Cup tem problemas para escalar a equipe, quarta colocada no Brasileirão com 13 pontos. O meia Lucas Lima, com sintomas de gripe, e o volante Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo, estão fora. Vitor Bueno e Alisson serão os substitutos. Com 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos, o Peixe vai jogar com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Renato, Alisson e Vitor Bueno, Bruno Henrique, Copete e Kaique.
Legal, tá então. Valeu, Lincoln Chaves. Vitória... É, Vitória e Santos, né? O Santos tá fazendo uma boa campanha, o Vitória tem que sair lá da parte de baixo, hein?
Exatamente, o Vitória tá com a zona do rebaixamento e vem aí tentando sair dessa situação, tá com técnico novo, né? Mas tem um time muito, eu diria, com poucas qualidades técnicas, vai ter que ter muito trabalho para sair dessa situação. E o Santos não, o Santos reagiu no campeonato, hoje está na quarta colocação, está ali na zona de classificação do G4. Tem aí um time bem melhor que o Vitória.
Você vê como é que é importante vencer no Brasileiro, pontos corridos, né? Seja qual for a competição. 3 vitórias seguidas e um empate. O Santos saiu lá de praticamente na zona do rebaixamento para ter quarto lugar.
Essa semana, por exemplo, o Corinthians, na rodada passada, não venceu, empatou.
Empatou.
O Coritiba não venceu, empatou.
É.
Então, o Grêmio subiu um pouquinho. Nessa rodada,
mas também não venceu, empatou.
É, nessa rodada agora, tá na hora daqueles que estão no bloco intermediário tem que vencer. Por exemplo, Flamengo tá com 11, vai a 14 se vencer. Né? Então, se ele vai a 14 e os da frente tropeça, ele diminui o coisa. O Flamengo precisa ganhar pelo Flamengo, por exemplo, tomando por base o Flamengo e o próprio Fluminense. Eles precisam ganhar 3 seguidas.
É.
E daí vão pro bolo lá de cima.
Vão pra cima.
Tem até hoje eu escrevi sobre isso lá pra Brasília, que é sobre a Lei Guardiola. Você conhece a Lei Guardiola? Você leu?
O
seguinte, ele diz o seguinte, que a taça é perdida nas 8 primeiras rodadas, no caso considerando aí pontos corridos, obviamente, e ganha nas últimas 8. Né? Então, essa máxima aí do Guardiola... Ela se aplica, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, desde que existe o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, com 20 equipes, nunca quem esteve depois da 8ª colocação, né, foi campeão. Nas 8 primeiras colocações, foi campeão. Então, quer dizer, então até agora, a Lei Guardiola, vamos chamar assim, como ela está sendo chamada, ela realmente está se confirmando.
Então, pelo Guardiola, nem a Ponte, nem o Fluminense, nem o Flamengo, nem o Bahia, nem o Palmeiras, nem o São Paulo.
No caso aí, o Fluminense, Ponte e Flamengo, eles estão empatados em número de pontos ganhos, não é isso? Aí
o desempate. Em 15º.
O Atlético não, o Atlético estaria fora. É. O Atlético já estaria.
Pela Lei do Guardiola.
Pela Lei do Guardiola. Agora, no caso aí, né, no caso, por exemplo, o Flamengo, né, que tem aí o mesmo número de pontos, quem está na 8ª colocação, 7ª colocação, esse ainda
Tem. Só que o, agora, nosso, o Mário, Pepe Guardiola tomou como base os campeonatos europeus.
É. Ah, sim.
Onde o equilíbrio é um bom menor. Legislador ou é melhor ficar como técnico?
Não, ele é bom treinador. Mas ele tá...
Legislador que eu perguntei.
Ele é bom treinador. Agora, eu acho
mas aconteceu, mas o campeonato brasileiro...
Sim, mas o
pontos corridos tem
você
isso.
Você não pode comparar, por exemplo, o campeonato que ele está lá na Alemanha. Ele agora está na Alemanha, tá? Então ele é Bayern de Munique, Borussia Dortmund, vão ficando por aí. O resto vai bater palma para começar. Na Espanha, onde ele veio, era Barcelona e Real Madrid. Aí é diferente.
Não, eu concordo com você. Só estou dizendo que no Campeonato Brasileiro pontos corridos, nesses últimos, que tem 20 equipes,
entendi.
Quem estava...
abaixo de oitavo nas oito primeiras.
Não foi campeão.
Ou abaixo de oitavo nas oito últimas.
Não foi campeão.
Não foi campeão.
Entendeu? Só...
É um detalhe. O Guardiola, né? vou aguardar, hein?
Vamos aguardar. Vamos aguardar a lei do Guardiola.
Por isso que ele é bom. Ainda, no final desse comentário, sacando que eu digo, ainda bem que existem uns mata-mata, né? Porque a lei não prevalece.
1-6.
Campeonato Brasileiro Série B.
Teve rodada ontem. Teve rodada, surpresas. E aí, quem manda legal é Luiz Ferreira. Fala aí da Série B, Luiz Ferreira.
Teve rodada, virada e confusão. Começar com os resultados já não na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Arena Pernambuco, Goiás venceu o Náutico por 3-2. A situação do Náutico é calamitosa, é lamentável. É o último colocado da Série B, o Náutico, com 2 pontos em 9 partidas. 2 empates e 7 derrotas.
Pela Lei Guardiola já caiu.
Pela Lei Guardiola já foi...
não vai ser campeão.
Sei lá, não sei, duvido mais
Vamos fazer um complemento, um artigo aí, um parágrafo nessa Lei do Guardiola.
Alguns itens. Algumas emendas constitucionais. O Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Brasil de Pelotas venceu Juventude por 2-1. No na Arena Independência em Belo Horizonte, América Mineiro 1, Santa Cruz 0. No Frasqueirão, o CRB venceu o ABC por 3-1. No Orlando Scarpelli, o Luverdense venceu o Figueirense por 3-2. No Estádio do Café, o Criciúma venceu o Londrina por 1-0. Olha, até agora só o América venceu como visitante. Na Curuzu, Paysandu 0, Boa Esporte 0. No Serra Dourada, Vila Nova 1, Ceará também 1. No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Oeste de Itápolis 0. No Beira Rio, Internacional 0, Paraná Clube também 0. Primeiro colocado da Série B, o Juventude, 18 pontos. Segundo colocado é o Guarani com 16. Terceiro colocado, Vila Nova com 15. Quarto colocado, Goiás, fechando o G4 com 14 pontos. Na quinta posição, Brasil de Pelotas, 14. Sexta posição, Internacional, também 14. Sétima posição, o Santa Cruz, com 13 pontos ganhos. Oitava posição, Paraná, com 13 pontos. Nona posição, América Mineira, com 13 pontos. Décima posição, Londrina, com 12. Décimo primeiro, Paysandu, também com 12. Décimo terceiro, ABC, com 12 pontos. 14º, Oeste Itápolis, com 12. 15º, Criciúma, com 11. 16º, Luverdense, com 11. Abrindo a zona de rebaixamento, o CRB, com 10 pontos ganhos. 18º, Boa Esporte, com 9. 19º, Figueirense, com 8. Como a gente já falou, o Lanterninha é o Náutico, com apenas 2 pontos ganhos. Depois de mais esse empate, Rui Fernando, só para deixar colocado, o empate agora contra o Paraná Clube, o Internacional está um bom tempo sem... Aliás, a situação do Internacional é tão complicada...
Tá em sexto agora, né?
Tá em sexto.
Saiu do G4.
O Internacional, ele não faz gol só daqui a rodada certinha pro ouvinte da Rádio Nacional. O Internacional não faz gol na Série B, sabe desde quando?
Há 3 jogos.
13 de junho, quando empatou em 1-1 com a América Mineira lá na Independência.
3 jogos.
Chegou um momento da partida...
Jogos.
Exatamente, chegou um momento... Mas é pior, Rui. É pior, a situação é mais grave. Chegou um momento da partida contra o Paraná Clube ontem no Beira-Rio que o Internacional chegou, abre bem o ouvido, 150 minutos sem chutar uma bola no gol.
E o Gordiola?
Na direção do gol. A gente viu aqui, obviamente, a torcida do Colorado ficou marara, ficou pé da vida com os jogadores. O lateral direito, Ceará, falou com a imprensa depois da partida, falou sobre a sua atuação e sobre se protege a torcida. Vamos ouvi-lo.
Infelizmente a equipe foi bem abaixo, né, das expectativas, de uma maneira geral, em todos os aspectos, né? Então acho que o torcedor tem a razão de protestar, desde que seja um protesto pacífico, né? Desde que não infrinja aí os atletas de uma maneira, né, pessoal. E também a questão do patrimônio do clube, né? Então acho que tem que preservar essas coisas e o protesto é totalmente natural.
E agora a gente vai ouvir o Guto Ferreira. Ele foi sucinto para falar dessa partida e dessa crise pela qual passa o Internacional. Vamos ouvir.
A gente não tem que fugir de nada, não. Nós não fizemos uma boa partida, ficamos muito abaixo, né? E o resultado não foi o que a gente queria, não foi o que a gente esperava. Temos que trabalhar para melhorar. Eu acho que é bem isso, bem simples.
Curto e grosso, nosso querido Guto Gordiola. E o Internacional volta a campo neste sábado, enfrenta, olha, o osso duro de roer, o Brasil de Pelotas, lá no Bento de Freitas, Rui Fernando.
O Internacional tem, na visão de vocês dois, Mário e Jorge, condições de sair dessa situação pelo time que apresenta ou vai sofrer até o final?
Olha, eu tive o desprazer de ver o jogo na falta de coisa melhor. Realmente, o time do Inter está difícil. Eu tenho a impressão que o Inter está sofrendo um processo psicológico. É. Ou seja, ele caiu para a segunda divisão por um somatório de administrações ruins, de exageradas trocas de treinador e por aí vai. Mas alguém deve ter dito para esse vai que vai voltar. E se você olhar o retrospecto, tirante o Fluminense que caiu para a terceira e deram uma virada de mesa.
Mas não foi o Fluminense.
Sim, mas não foi, mas viraram.
Viraram.
Quem caiu dos grandes, e tirando a Portuguesa, que eu não sei nem se é mais grande, Portuguesa do Esporte, quem caiu voltou. Botafogo, Grêmio, Vasco, Palmeiras, por aí. Então, quando ele caiu, alguém deve ter dito, calma que o Leão é manso, que nós vamos voltar. Só que o time do Internacional deveria estar sobrando na turma e não está. E tem muito time lá de baixo. Tem Brasil de Pelota, tem Juventude. Esses caras estão acostumados a jogar contra eles. Então vai complicar. Se não derem atender uma luz lá e todo mundo passar no psiquiatra, no psicólogo, a coisa vai ficar feia. Porque o que eu vi ontem, meu Deus.
Eu comecei a ver o jogo, vi o primeiro tempo inteiro. Não aguentei ver.
Ele ligou e disse que ia ver que eu estava pagando uma promessa.
Foi exatamente isso. Muito ruim. E pode acontecer pela primeira vez, né? Pela segunda vez, porque teve o caso Fluminense. Do Fluminense, tem razão, Mário. E não voltar.
É você ligado
o
aqui.
O não concorda.
O quê?
Não, virou a mesa.
Não, o Fluminense virou a mesa.
Mas viraram por ele.
Não, mas eu já falei isso aqui. Quem quiser procurar a história, tá aí para todo mundo ler. O Fluminense não teve participação nenhuma naquilo, pelo contrário, ele foi beneficiado. Aliás, o Fluminense foi beneficiado de todas as vezes, sem colocar uma palha para fazer qualquer tipo de situação e levar vantagem.
Tá na conta do Eurico Miranda essa?
Não, essa não.
Ele disse que é.
Não, história do Eurico Miranda lá em 96, porque o Vasco interessava ele por causa do Vasco, que foi garfado, segundo ele, pelo Corinthians e Atlético Paranaense, com o presidente do Corinthians e o do Atlético, que tá lá até hoje, que é aquele, inclusive famoso lá, aquele que queria cobrar da rádio. Não, das rádios, da Atlético Paranaense. Aquele lá mesmo, que eu esqueci o nome. Pois é, então, eles que viraram. Aí o Fluminense se beneficiou em 96.
Petralha.
O Eurico disse que foi ele porque interessava o Vasco. Porque se não interessasse o Vasco, ele não ia fazer nada pelo Fluminense. Pelo contrário, ele fez, foi muito mal ao Fluminense junto com o seu caixa d'água. 1:14.
Momento estádio.
É o momento estádio agora. O Wagner Gomes está de volta. Ô Wagner, para atleta Fá Fonseca conquista bronze na maratona dos Estados Unidos?
A para atleta Fá Fonseca, da equipe Fast Wells, conquistou o terceiro lugar entre os cadeirantes na Grandmas Marathon, realizada nos Estados Unidos. A brasileira terminou a prova em 1 hora 48 minutos e 26 segundos. Fá foi superada por duas medalhistas da Rio 2016, as americanas Amanda McGrory e Susana Scaroni, que completaram a maratona em 1 hora 40 minutos e 42 segundos. Segundo a atleta da equipe Santista, o clima interferiu no seu desempenho. Outro representante da Baixada Santista na prova foi o cadeirante Heitor Mariano, que terminou a prova na 15ª colocação. Os próximos do time Santista serão o Campeonato Brasileiro, os Jogos Regionais e a Meia Maratona do Rio e a Maratona de Oita, no Japão.
Tá bom, Wagner. Olha só, Já que você está aí batendo para a gente todos os esportes olímpicos e paralímpicos, Confederação Brasileira de Ciclismo convoca a equipe de BMX para o Mundial da Modalidade?
A Confederação Brasileira de Ciclismo convocou a equipe de BMX que irá disputar o Campeonato Mundial da Modalidade, que acontecerá nos Estados Unidos. O destaque da seleção é Priscila Estevô, que tem conseguido ótimos resultados na disputa da Copa do Mundo de BMX, incluindo lugar entre as 10 primeiras. A ausência segue sendo de Renato Rezende, que está se recuperando de uma operação após ter se contundido na etapa holandesa da Copa do Mundo. A convocação é a seguinte: no masculino, Anderson Ezequiel de Souza Filho. No feminino, Júlia Alves dos Santos e Priscila Estevô Carnaval.
Tá bom, Wagner. Amanhã tem mais. Você retorna aí com outras informações pra gente aqui no Bate-Bola, 1h16. Olha, o Verdão logo mais tem chance aí de escapar com mais pontos, né? Chegar, subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Verdão, que tá lá em 13º com 10, pode chegar a 13, porque o Atlético Goianiense tá um...
Segundo a Lei Guardiola, não será campeão.
Não, o Palmeiras, mas tá com 10, né? Empatado com um monte. Isso,
não vai ser campeão. Anote aí.
O Atlético Goianiense tá em 19º, eu vi esse lanterna com 6. Bom, Lincoln Chaves, fala aí do confronto.
Às 9 da noite, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão, que é apenas o 13º do Brasileirão com 10 pontos, mas vem de sua primeira vitória fora de casa sobre o Bahia, o técnico Cuca não vai ter o volante Thiago Santos machucado e o atacante William suspenso. Com isso, Jean deve ocupar o lugar de Thiago ali no meio-campo, ou seja, a equipe vai ficar sem nenhuma opção de banco para o setor, nenhum volante à disposição no banco de reservas. E o Borja retorna ao ataque alviverde. O time paulista deve atuar com Fernando Praz, Mike, Mina, Juninho e Egídio, Jean, Tchê e Guerra, Keno, Roger Guedes e Borja. Já o Atlético, que com a derrota em casa para o Xará Paranaense no fim de semana voltou para a zona de rebaixamento, é o 19º com 6 pontos, tem 2 desfalques para o jogo de hoje à noite. O volante Igor contundido e o meia Jorginho poupado. Os substitutos imediatos serão Silva e Luiz Fernando. Com isso, o Dragão vai a campo com Felipe, André Castro, Eduardo Bauerman, Roger Carvalho e Bruno Pacheco, Silva, Marcão, Andrigo, Luiz Fernando e Breno Lopes e Everaldo de centroavante.
Legal então, valeu. Obrigado, Lincoln Chaves, 1h18. É o Fluminense de volta aqui no Bate-Bola. Maurício Costa, logo mais. Tem Fluminense e Avaí, Avaí Fluminense a partir das 9h45. Mazela, o Bruno Mendes e ele, o Maurício Costa. Fala, Maurício.
Como todo mundo sabe, começou a janela internacional de transferências do futebol brasileiro. E é lógico que tem jogadores do Fluminense que o pessoal tá de olho. O principal deles é o Wendel, atleta da base do Fluminense, de Xerém. A informação é de que já existem algumas sondagens pelo volante tricolor, como de Barcelona, Sporting de Portugal e até o Milan. O Fluminense estabeleceu um preço mínimo por Wendel, 15 milhões de euros, ou convertendo hoje cerca de 55 milhões de reais. O Fluminense detém 90% do passe do jogador, que tem contrato até 2020. Aliás, o Wendel, que não joga contra o Avaí, o presidente Pedro Abade afirmou que ele nem viajou para Florianópolis devido a uma lesão. Mas não é só o Wendel que enche os olhos dos outros clubes, não. A gente teve recentemente a situação do Richarlison. O Palmeiras ofereceu uma quantia boa para o Fluminense, mais jogadores, e o tricolor não aceitou. O próprio Gustavo Scarpa, no início do ano, também teve propostas do Verdão de São Paulo. E é tanta molecada surgindo que fica difícil você segurar. Por exemplo, no ano de 2017, o Abel Braga já relacionou 23 jogadores que vieram da base do Fluminense. Desses 23, inclusive alguns mais experientes, como o próprio Marco Júnior e Gustavo Scarpa, 18 jogadores do Fluminense já entraram em campo. Olha a lista: Marcos Felipe, Nogueira, Reginaldo, Frazan, Léo, Mascarenhas, Luiz Fernando, Douglas, Matheus Norton, Wendel, Gustavo Scarpa, Lucas Fernandes, Marcos Calazans, Wellington Silva, Marcos Júnior, Matheus Alessandro, Patrick e Pedro. É muita gente da base. E com o pessoal da base aparecendo, surge a oportunidade de jogar no profissional, fazer boas partidas, tentar ajudar o Fluminense, mas também surgem as propostas. O que é solução para o tricolor para compor o elenco durante o Campeonato Brasileiro pode também atrapalhar a vida do Flusão nessa janela internacional. E quem fala sobre isso é o capitão Henrique.
Aqui, ó, eu acho que são jovens, mas de cabeça boa, né? Fácil de trabalhar.
e de lidar, né? Então, pessoas do bem, sabem escutar, a gente conversa, claro, e às vezes pergunta algumas coisas, mas eles estão, né, passando o que a gente vê, o que a gente sente, cabeça totalmente voltada para o Fluminense, indiferente de situação, se tem ou não tem proposta. Acho que isso, a cabeça deles está focada, está voltada só para o Fluminense, né? Sabe que fazendo um bom trabalho aqui as coisas acontecerão, então acho que isso é importante, a cabeça voltada em ajudar, né, dentro de campo, e quem está entrando está dando essa conta do recado. Então eu acho que, né, para eles, a gente tem uma conversa boa, assim, transparente também, né, do que precisa ser feito dentro de campo, e eles assimilam muito bem. Então eles estão com a cabeça tranquila e voltada só pro Fluminense.
É, o pessoal tem cabeça boa e o Fluminense precisa contar realmente com a molecada, porque é assim, mais uma vez, que vai jogar contra o Avaí. O time deve ser escalado por Júlio César no gol, Lucas na direita, a zaga com Henrique Reginaldo e Mascarenhas na esquerda. Orejuela, Matheus Norton, Gustavo Scarpa e Marcos Calazans, Richarlison e Henrique Dourado.
Legal, valeu então. Maurício Costa com as informações aí do Fluminense. Logo mais tem Avaí, Fluminense tem show de bola. Antes, Botafogo e Vasco, com toda a seleção nacional do rádio. Borges do Valdir, o Maurício, o Rafael, o Rodrigo, Bruno Mendes e toda a seleção. 1:22.
Entrevista.
É com o clássico, né? O foco de logo mais, Botafogo e Vasco no Engenhão, às 9 da noite, com a Seleção Nacional do Rádio. E a gente tem aqui um convidado muito especial hoje, há muito tempo não converso com ele. Tive a oportunidade de conviver com essa figura, né? Um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, que participa aqui ao vivo no Bate-Bola, ex-Botafogo. Enfim, como é que tá, meu amigo Ricardo Cruz? Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus, tudo bem. Saudade, prazer em falar com você.
Valeu. Tá então o Ricardo Cruz. Ô Ricardo, logo mais, Botafogo e Vasco. E aí, tem situações interessantes, né? Como, por exemplo, o retorno do Jefferson ao banco de reservas do Alvinegro depois de longo tempo. Você que foi goleiro, como é que é esse retorno aí? Porque dizem que goleiro é aquela história, tem que estar jogando, não pode ser de uma vez, tem que ter ritmo. Como é que é? O Jefferson, você, por exemplo, acha que está certa a posição do Jair de colocá-lo primeiro no banco?
É, isso aí é uma questão bem polêmica, né, e bem particular. São critérios que o treinador adota e é muito pessoal. Mas é claro que a volta tem que ser cautelosa, principalmente tratando de um grande ídolo do Botafogo. É importante que ele volte e volte no seu nível máximo, da mesma forma que ele saiu do time.
Tá certo. O Luiz Ferreira também tem uma pergunta pro Ricardo Cruz, ex-goleiro, e hoje está estudando, inclusive, está lá na CBF agora, né, no curso.
Com certeza.
De treinador, enfim, já aí, já também brilhando na nova carreira. Fala aí, Luiz.
Exatamente. Uma boa tarde mais uma vez ao Ricardo Cruz. Obrigado por atender a Rádio Nacional. Ricardo Cruz, é o seguinte, hoje a gente está fazendo aniversário de 28 anos do título de 89, inclusive vai ter uma homenagem no Engenhão aos heróis do título do Botafogo, mas eu quero perguntar do clássico de logo mais. É uma discussão que surgiu nas redes sociais. Quem é melhor, na sua opinião? Gatito Fernandes ou Martin Silva? Quem pode ser mais decisivo no clássico?
É realmente uma pergunta que não é fácil responder, tratando do nível dos goleiros, dos dois, e da fase que se encontra. Eu prefiro não me posicionar, não fugindo da responsabilidade, mas porque eu acho que são dois grandes goleiros em grande forma, né? Então, se apontar isso aqui, às vezes um detalhe que um possa ter uma vantagem num tipo de jogada, num tipo de bola, o outro sobrepõe no outro, mas, enfim, eu acho que são dois grandes goleiros em grande forma.
Ricardo, aqui é Jorge Ramos, prazer falar com você. Ricardo, quem é o melhor goleiro para você atualmente aqui no futebol brasileiro? No futebol brasileiro, quem é que você destaca, quem é que você considera aquele melhor goleiro?
Também é uma situação bem ampla, né? Pelo nível de goleiros do futebol brasileiro, o tanto que isso evoluiu e vem evoluindo, mas os goleiros que servem a seleção brasileira são todos bem escolhidos. Você falou o nome de dois aqui no Rio, enfim, e aí temos ao longo de todo o Brasil essa posição muito bem servida com grandes profissionais. Eu também evito destacar isso ou aquele, porque o número é muito grande goleiros.
Ô Ricardo Cruz, ex-goleiro do Botafogo e hoje tentando aí a carreira, né? Já até foi técnico do América, né, e outros clubes também, e agora estudando mais para ainda se fortalecer mais na nova profissão. Ô Ricardo, me diz o seguinte, você tava, eu tava atrás do gol lá em 89. Foi tira essa dúvida da gente, essa polêmica. O Maurício empurrou mesmo o Leonardo ou é chororô de rubro-negro?
É uma eterna polêmica, é até saudável, essas coisas, como esse lance e vários outros lances polêmicos em finais, jogos importantes no futebol carioca, brasileiro, até mundial, são agradáveis e eu costumo dizer sempre, até brincar com a situação, mas uma situação, um detalhe importante que se todo mundo observar, eu sempre chamo atenção para isso. Se o Maurício encostou, tocou nele, se empurrou, se interferiu ou não, mas ninguém do Flamengo se virou, se voltou para reclamar do lance no momento, e muito menos o próprio Leonardo, então, que teria sentido o toque, o empurrão ou a mão do Maurício. Então, acho que foi um lance normal, quer dizer, uma polêmica que às vezes se cria, se brinca muito mais do que isso. Os próprios flamenguistas, talvez, não, torcedores não se incomodem, porque realmente não interferiu, e o próprio jogador, que teria supostamente sofrido uma falta, um empurrão, sequer esboçou qualquer reação no momento de reclamação. Então, é um lance legítimo de contato que acontece frequentemente no futebol.
Tá certo então, Ricardo Cruz. Então você matou a pau. Foi realmente e continua sendo chororô rubro-negro. Valeu então, um abraço e sucesso aí na nova carreira de treinador, viu, Ricardo Cruz?
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Forte abraço a todos.
Tá certo. Aí o Ricardo Cruz aqui com a gente no Bate-Bola Nacional. Tem rubro-negro aí que ficou na bronca agora.
Nada
com
a declarar.
Ricardo, não comigo.
Nada a declarar.
É você ligado aqui no Bate-Bola. Logo mais tem Botafogo e Vasco, e a Nacional conta tudo, Avaí e Fluminense. E amanhã tem Flamengo e Chapecoense, lá no Urubuzão. O Borges mudou o nome da ilha do Urubu, é Urubuzão agora. Pois é. E aí o Flamengo pega a Chapecoense e o Everton Ribeiro tá aí na expectativa de vestir a camisa, de estrear com a camisa rubro-negra amanhã. Tá dependendo do bid, né? Seu bid. Se o nome sair até as 7 da noite de hoje, ele vai ser escalado e vai estrear amanhã diante da Chapecoense. O Cuéllar, ele diz que faz o possível para sempre tentar jogar da melhor maneira possível.
A gente se cobra também muito. É isso que o torcedor tem que saber, que a gente se cobra muito dentro do time, dentro do plantel. Então, a oportunidade surgiu sim, mas eu acho que qualquer dos jogadores na minha posição pode jogar. Por isso, um jogo ruim, pode acontecer isso, porque eu posso acordar amanhã com o pé esquerdo, se falar na Colômbia, né? Posso acordar com o pé esquerdo e posso jogar mal. Mas eu acho que a vontade e o sentimento de jogar bem está todo dia em nós. A gente nunca quer jogar mal, a vontade nunca vai faltar. E assim como penso eu, pensam meus companheiros. A gente se cobra todo dia para tentar melhorar jogo a jogo e treino a treino.
Tá aí o Cuéllar. O Cuéllar tem rendido bem, Mário?
Pro futebol, nota 7. Mas pro português, nota 10. É impressionante.
Ele tá melhor de português do que de futebol.
Não, um abraço.
Tá, tchau. Um abraço pro Mário Silva. Valeu então, Jordão.
Valeu,
e aí?
Um abraço pra você. Não, o Cuéllar é um bom jogador, né? E a nota que o Mário deu é perfeita.
Tá certo, valeu então, Jorge Ramos. Amanhã tem mais aqui no Bate-Bola. Luiz Ferreira e toda a galera, o Maurício, o Rodrigo, o Rafa, o Bruno, o Chaves, enfim, o Lincoln e toda a galera ligada aqui no Bate-Bola, que termina lembrando que logo mais tem show de bola, a bola rolando às 9 no Engenhão, tem Botafogo e Vasco e em seguida Avaí e Fluminense. Segue a programação da Nacional. Tchau!